Fala galera, mais uma edição do Primecast de Esportes GZH, de Rádio Gaúcha, de Zero Hora no Ar. E dessa vez, como mais uma de costume, a gente vai falar de NBA. Lembrando que nosso Primecast tem oferecimento de KTO, onde a diversão acontece. Você pode acessar kto.com, vai lá dar uma brincada, ou pode tirar alguma dúvida lá em @kto_brasil. E lembre sempre de usar o código PRIMECAST, e aí você ganha 20% de bônus no primeiro depósito. Claro que tem o limitezinho ali de R$100 de bônus, a gente não está distribuindo tanto dinheiro assim. Mas hoje, a edição, como anunciei, a gente vai falar de basquete, de NBA, e para isso nós temos duas convidadas. A primeira dela, Janaína Vir, colega do grupo RBS. Tudo bem, Janaína?
Tudo certo, Lucas, tudo certo. Hoje estou substituindo o Douglas de Molinari por aqui. Já quero pedir desculpas para nossa audiência desde já, porque não chego nem aos pés de Douglas de Molinari para falar de NBA por aqui. Inclusive, nem sou especialista em NBA, eu apareço por aqui quando o assunto é NFL, quando é futebol americano. Hoje estou fazendo um biquinho aqui no Primecast.
Mas então vamos pedir desculpas juntos, porque nós dois juntos não chegamos aos pés de Douglas de Molinari.
É a nova geração.
É impossível substituir o grande Douglas de Molinari. Feitas as brincadeiras, temos também uma outra convidada. Alana Ambrosio, dos canais ESPN, que a gente tem a honra de convidar para o nosso Primecast. E aí, Alana, tudo bem?
E aí, Lucas, Janaína, tudo bom? Prazer estar aqui, obrigado por me receberem. Bora falar de basquete.
Bora lá, então. Bom, Alana, para a gente começar, eu queria saber dessa relação tua com o basquete. Eu queria que tu contasse um pouco de onde veio esse teu interesse, porque não é um esporte tão popular ainda no Brasil, mas claro que tem apaixonados como a gente. Eu queria saber um pouco de ti, da tua história com esse esporte.
Olha, eu sempre gostei muito de esportes em geral, especialmente futebol, quando eu era pequena, mas eu acompanhava de tudo. E era uma coisa que era muito minha e do meu pai, a gente gostava muito e era nosso momento, assim, ao longo de toda a minha vida, desde que eu consigo lembrar. Mas o basquete, propriamente dito, ele começou a fazer mais parte quando eu tava no fim da adolescência, entrando na faculdade. E foi algo que eu me apaixonei pela dinâmica, né? Pela velocidade, pela forma como, de repente, um jogo mudava, né? Da água pro vinho, de uma hora para outra. E aí foi com os meus 17 anos que eu comecei a acompanhar mais. E o que me chamou a atenção foi justamente isso, né? Porque o basquete, ele não é só jogado dentro de quadra, óbvio, nada é. Mas tinha toda uma cultura, uma questão por trás, ao lado, enfim, que fazia parte disso também. E eu fui começando a acompanhar cada vez mais, embora ainda assistisse muito mais futebol, né? Ainda acompanhasse outros esportes, foi crescendo cada vez mais meu interesse, até que eu resolvi falar muito disso no Twitter, criei um blog, coisa de jovenzinha que estava começando a gostar, curtir muito esporte, e fui falando, e cada vez pegando mais gosto, entendendo quem eram aqueles jogadores, né, que faziam parte dos times. Então foi algo progressivo, mas ao mesmo tempo, quando eu tive o primeiro contato assim, mais intenso mesmo com basquete, foi algo que passou a fazer parte da minha vida. E eu sabia que ia ocupar algo assim central, mas eu não me imaginava trabalhando com isso. Isso eu até posso contar mais pra frente a história, mas foi algo que veio, não foi planejado, mas aconteceu porque o basquete já estava sendo algo que eu gostava demais, assim. Eu contava as horas para chegar em casa, assistir, para acompanhar o que aconteceu, assinava a League Pass para poder assistir tudo depois, né? À tarde, quando eu saía da faculdade, porque os jogos eram muito tarde, e foi crescendo cada vez mais. Embora eu sempre tenha gostado muito de futebol e outros esportes.
E, Alana, a gente sabe que tu tem um time na NBA, que tu é a torcedora do Bulls. Por que a escolha desse time? O que que te fez torcer pro Bulls? Teve algum motivo especial? E tu viu o time do Jordan?
Não, eu era muito pequenininha, Jordan já estava ganhando título, eu não tinha nem nascido ainda. Então, não foi por causa de Michael Jordan, embora, obviamente, né, uma das figuras mais associadas, se não a figura mais associada ao basquete no mundo, seja Michael Jordan. Então, eu sabia que ele era o cara do Chicago Bulls, mesmo antes de virar fanático para o basquete, porque todo mundo sabia, era impossível não saber, né? Mas eu comecei mesmo a torcer para o Chicago. É uma história até engraçada, né? Porque a maioria dos torcedores realmente é por causa do Michael Jordan. Eu foi porque um dos primeiros jogos desses que eu falei, que eu acompanhei e gostei muito, me apaixonei, foi um Chicago Bulls e Boston Celtics em 2009. E teve 3 prorrogações, um negócio insano, assim. E aí eu pirei naquele jogo, naqueles 2 times, e no fim das contas Chicago venceu. E eu fui acompanhando mais os jogos de Chicago e falei, nossa, esse time é muito legal, esse time é muito raçudo, esse time parece com o meu time no futebol, então eu vou ficar com ele aqui. Então não tem a ver com o Michael Jordan, mas foi um time que chegou até as finais da Conferência Leste em 2011, né, um pouco depois, e aí tinha Derrick Rose no seu prime, tinha Joaquim Noah, que era um jogador que eu gostava demais, tinha o Nate Robinson, tinha Carlos Boozer, enfim, é um time que não é talvez o mais talentoso, mas eles sempre deixavam tudo em quadra, e eu me apaixonei pela franquia.
Era bem legal esse Bulls, né? O Derrick Rose MVP, muito. E eu tenho até um moletom dele dessa época, porque é muito marcante mesmo esse time, que infelizmente não conseguiu, tinha um Miami muito forte pela frente, né? Mas, Alana, e só pra seguir no Bulls, né? Porque com certeza tem torcedores, assim como tu, que nos escutam. O que tu tá pensando desse Bulls agora, assim, que foi pros playoffs, mas era lógico que não tinha tanta força pra disputar algo tão grande ainda. É uma meninada aí interessante. O que precisa esse Bulls de hoje para daqui a pouco projetar algo maior, esse time do Bulls dessas próximas temporadas?
Ah, eu acho que falta alguma peça em especial, uma presença no garrafão e melhorar um pouco o aproveitamento de bola de 3 pontos, né? Chicago acabou a temporada com um dos piores aproveitamentos na bola de 3 de toda a NBA, assim como a defesa decaiu muito, né? Algo que foi muito forte no início da temporada, até por conta das lesões, é verdade, mas... Tem uma estatística que explica muito o que aconteceu com Chicago, né? É que eles só conseguiram vencer 5 jogos de todos que disputaram entre as equipes, os top 5 das equipes do leste e do oeste, né? Uhum. Mostrando que, assim, eles eram um time que conseguia encher os olhos, porque você tem um cara como o DeMar DeRozan, que é um especialista no mid-range, que se provou muito nessa temporada, que em certa altura até se falava nele para MVP. Você tem Zach LaVine, que é um scorer nato, isso ninguém nunca teve dúvidas. E você tem o Nikola Vucevic, que pode não estar mais no seu prime, mas era um cara que interessante, veio com uma bagagem de Orlando, já foi All-Star, enfim. Então é um trio capaz, mas ao mesmo tempo tinha peças complementares interessantes. Você vê, um dos favoritos da torcida, o Alex Caruso, acabou se machucando, uma pena. O Lonzo Ball desenvolveu muito bem com a equipe de Chicago, eu gostei muito do trabalho dele. Mas eu acho que faltam algumas mudanças pontuais, em especial nessa questão aí de garrafão. Eu quero ver o que eles vão fazer nessa off-season. Mas, de qualquer forma, é o início, por assim dizer, de um trabalho muito importante, né? Que a gente tem o encerramento da era Garpex, que ficou no comando do Chicago durante muito tempo. A chegada de um cara como Arturo Skarnišovas, que estava inclusive no Denver Nuggets quando o Nikola Jokic, 2 vezes MVP, foi draftado lá na 41ª posição. Então é um trabalho que dá para ver que está sendo feito aos poucos, mas não com uma perspectiva de rebuild, né, de reconstrução, de sair do zero. Eles estão a fim de conquistar território, de conseguir se manter lá no topo, porque realmente teve uma queda muito grande. Não sei o que vai rolar nessa off-season, gostaria de saber, mas infelizmente ainda não dá, vamos ter que ficar ansiosos, mas acho que são essas peças centrais para mim, presença de garrafão e bolas de 3 pontos, porque, né, é claro que O DeMar, eu confio muito nele, no mid-range dele. Mas, coletivamente falando, eu acho que é um time que precisa de umas bolinhas, né? Aí você tem Kobe White, que metia algumas, mas também não estava tão consistente quanto se esperava. O próprio Lonzo machucou, por aí vai. Alguns pequenos ajustes, porque foi um time interessante. Foi um time divertido de se ver. Mas nunca vencia os principais, né? Os times mais fortes, as melhores defesas, ataques proeminentes e por aí vai.
E, Alana, você comentou agora há pouco sobre a tua relação com o basquete, como tudo começou, ainda jovenzinha lá, escrevendo nos blogs, mas como é que foi que isso, de fato, virou a tua profissão? E, assim, você já cobriu os principais campeonatos, NBA, Mundial também, como é que é, de repente, estar ali frente a frente com os teus maiores ídolos, de repente, entrevistando eles? Quais momentos marcantes que você também já passou nesse período que virou profissional trabalhando de fato com basquete?
É muito doido, porque eu realmente não imaginava que eu trabalharia com basquete, embora eu gostasse muito e falasse, uau, ia ser legal. Eu fiz jornalismo, né? Me formei em jornalismo e trabalhava com isso. Fui repórter na Rádio CBN, né, durante meu estágio na Record News eu fazia assistência de produção para o JR News, que é do Heródoto Barbeiro. Então eu trabalhava com dia a dia, com o jornalismo mesmo, propriamente dito, não era o esportivo. E só que eu ia sempre para lá e para cá, pela redação, na época de Record, depois na época de CBN, eu até fiz um freela, logo que eu entrei, era a Copa do Mundo, era 2014, então eu cheguei pelo esporte, fiquei um mês lá e depois logo fui contratada pelo jornalismo. E aí eu conheci bastante gente, né, e eu sempre falava com o pessoal do esporte sobre basquete, sobre como eu gostava e tal, e aí em 2017 a ESPN ia fazer uma ação no mês de março voltada para o Dia das Mulheres, e eles precisavam de indicações de mulheres que gostassem de esportes americanos, NFL, NBA, e aí indicaram algumas colegas para falar de NFL, e algumas pessoas que me conheciam, inclusive o Ricardo Bugarelli, que hoje trabalha comigo lá na ESPN, Mário Marra, que também trabalha comigo na ESPN, sabiam que eu gostava muito e falaram, olha, tem uma jornalista, ela não trabalha com isso, mas ela gosta e ela fala bastante, então tem essa sugestão. Aí eles falaram, beleza, e me chamaram, me convidaram, no fim das contas a ação propriamente dita caiu, mas eles quiseram manter a presença feminina no programa, né, me convidaram uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, na quinta vez veio um convite, você não quer ser comentarista? E eu fiquei super feliz, falei que sim, mas continuei levando meu trabalho na Rádio CBN, né? E aí foi um período bem insano na minha vida, porque os jogos vão até tarde, o meu trabalho era de manhã, não tinha hora para sair, era bastante coisa, e eu fiquei assim levando durante 2 anos, até que em 2019 eu tive que tomar uma decisão e percebi que o basquete estava fazendo muito mais sentido para mim. E aí me joguei de cabeça, inclusive 2 meses depois que eu deixei a CBN, eu fui para o Mundial de Basquete na China, com a cara e com a coragem. Eu falei para a ESPN, olha, eu já tinha uma viagem programada para a Ásia, mas não para a China. Mas agora que eu vou ter mais tempo, e se eu fosse for cobrir o Mundial? Eles falaram, beleza, vai lá, toparam. E lá fui eu, com os meus equipamentos, para o outro lado do mundo, cobrir. E assim, é muito intenso esse tipo de cobertura, né? Cobertura em loco, ainda mais da forma que eu fui, sozinha, né? Só eu, meus equipamentos, não tinha mais equipe. E era insano, porque você chegava lá, de repente você tava na beira da quadra com Donovan Mitchell, Kemba Walker, Joe Harris, Jaylen Brown, todo mundo batendo uma bolinha lá do seu lado. E cobrir a seleção do Brasil também foi muito legal, né? Porque você desenvolve uma proximidade que já é natural, porque eles representam o seu país, mas você consegue desenvolver melhor, criar essa relação, ter uma porta aberta. Então foi muito legal, assim, passei muitos perrengues, é verdade. Muitos perrengues mesmo, mas, cara, foi acho que a experiência mais legal, assim, em termos de cobertura que eu já fiz, foi esse Mundial de Basquete, mas foram tantas, né, porque no fim das contas, comentei finais de NBA, já cobri o Mundial de Basquete em Split também, bem próxima da seleção, É muito interessante, porque você cria uma imagem daqueles jogadores, né, daquelas pessoas, e no fim das contas, quando você tá lá perto, às vezes isso acaba mudando, você tem uma nova perspectiva. E eu nunca. Eu fiz o jornalismo porque eu gostava muito de contar história, ouvir história. E eu acho que, de certa forma, eu consigo manter isso no basquete, porque eu acho que eu consigo fazer isso, explicar quem são aquelas pessoas dentro de quadra, qual a história delas, qual a importância delas para ampliar um pouco o jogo, né? Porque, no fim das contas, não é uma coisa exata. É um jogo com gente, com pessoa, então aquelas trajetórias importam muito. Então, é isso que eu procuro fazer.
Com certeza, Lana. E você foi pioneira comentando na ESPN, junto com a Paula Ivoglu, que fazia a NFL, que entrou na mesma época que você. E como é que foi no começo? Havia algum tipo de resistência, tanto, né, entre os profissionais quanto os torcedores? Vivemos uma época das redes sociais também, que podem ser cruéis muitas vezes, né? Principalmente mediante o jornalista, que é muito exposto. Como é que você lidou com isso no começo? Havia essa resistência? Como é que foi?
Tudo que é novo gera uma ressalva, né? Gera um questionamento de quem são essas pessoas, o que que elas estão fazendo ali, ainda mais quando a gente tem um componente que existe, que é muito real, que é o machismo em uma área ainda fechada, mais fechada para mulheres do que homens, como o meio esportivo. Então era uma mistura de curiosidade e de olha só, tem uma mulher aqui com alguns ataques completamente gratuitos. E compreender essa dinâmica foi um negócio que muitas vezes intimidava, mas de uma forma que, assim, logo cedo, colegas, minha família, todo mundo falou: olha, nem tudo, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Nem tudo é elogio e nem tudo é crítica. E disso você tem que saber filtrar quais são as críticas construtivas, né? O que vai te fazer crescer nessa profissão e o que é comentário puramente misógino, alguma coisa escondida atrás de um perfil tal, porque é isso, ninguém vai agradar todo mundo, né? Mas é claro que tem conotações diferentes quando se é uma mulher trabalhando nesse meio esportivo. E eu vejo que isso, assim, já teve uma mudança muito grande. Já teve, hoje em dia, o tipo de mensagem que eu recebia antes não chega mais. É diferente, assim, quando chega alguma coisa que não é muito legal, é diferente, né? Não tem mais aquela conotação. Agora, eu acho que a gente precisa termos mulheres, né, na área esportiva. E essa é só, eu sou uma das poucas que fazem isso na questão do basquete. E é difícil, né? Porque você vê, às vezes, que tem uma aceitação já com você, porque, querendo ou não, eu já estou fazendo isso há vários anos, e com outras que estão começando agora, e não. Então, é um processinho, é de passinho em passinho, dá raiva, incomoda, mas é um caminho super necessário para que isso mude, né? Não existe mudança sem desconforto. Então, é um prazer, é uma honra e um desafio fazer essa frente, mas algo que eu faço com muita felicidade, especialmente quando eu recebo mensagem de famílias, de mães, de pais, de gente que me fala: ó, a minha filha ou a minha mãe só assiste basquete quando é você que tá, porque ela sente que ela se conecta, que ela aprende mais, e isso é muito gratificante e vale muito a pena.
É, que legal. E a Lana, dá para perceber tudo isso, pelo menos a gente que vê de fora, né? O respeito enorme que a equipe da ESPN tem por ti, né? É, então, com certeza, mérito total teu pelo que tu conseguiu construir, apesar dessa essa barreira muito forte. Bom, a gente vai avançar agora um pouquinho para falar mais basquete mesmo, né? Dentro das quadras. Eu queria agora de ti, Alana, uma avaliação sobre essa reta final de temporada. Só falar um pouquinho desse título do Warriors merecido, não merecido, esse Celtics que tem uma meninada interessante, mas que bateu na trave, enfim.
Ah, eu acho que foi uma temporada muito interessante, porque já tem esse teor, né, de temporada 75, tudo muito especial. E quando você pensa na forma como esses dois times chegaram ali, óbvio que são histórias diferentes, mas as duas equipes se formaram via draft, que é basicamente o modelo perfeito para a NBA, né? Você tem oito jogadores draftados no Golden State Warriors, sete se você tirar o James Wiseman, né, que estava lesionado, e outros sete na equipe do Boston Celtics, que chegaram, que foram evoluindo. que tiveram crescimento e de repente estavam onde estavam, né? E o Golden State Warriors, obviamente, né, vem de um lugar de dinastia. E o questionamento sobre eles era: tá, beleza, mas sem Kevin Durant, depois de todas as lesões, etc., eles conseguem mesmo voltar a ser um time campeão ou aquela fase já passou? E o Boston Celtics era aquele time que batia, de certa forma, na trave, né? Chegou em 2018, em finais do Leste, 2020, novamente, finais do Leste. E aí, agora, finalmente, de janeiro até as finais, né? Foi o melhor time da temporada, foi o time com mais vitórias, se sagrou a melhor defesa do campeonato, com a evolução clara de Jaylen Brown, de Jason Tatum, com a mudança do Marcus Smart para armador desse time. Então, também um período de ajuste que foi muito necessário. Se você pensar no Celtics de outubro a janeiro mesmo, eles não estavam nada bem, eles estavam na 11ª posição da Conferência Leste. Mas eu acho que tivemos esses elementos muito legais, né? De histórias, né? Um time que é jovem, estava aí batendo na trave, com nenhum jogador com experiência de final chegando pela primeira vez às finais, dando esse passo extra. E o time da dinastia, o time que inventou, de certa forma, o small ball, que mudou a forma como os times se montavam também, e pô, provocou um impacto gigantesco no jogo, querendo provar que eles ainda eram os caras, que beleza, tá vindo essa geração nova aí, mas a gente ainda é o Golden State Warriors. E acho que esses componentes, né, as duas melhores defesas da NBA, coisa que não acontecia desde 96, tudo isso deu uma narrativa muito interessante também para esse confronto, né? Dentro de quadra, a questão física do Boston Celtics impressionou logo de cara, tanto é que eles conseguem quebrar o mando, vencer a primeira partida. Mas aí pesou a experiência, pesou uma performance surreal do Stephen Curry no jogo 4, que para mim foi o maior da carreira dele, contra a parede, né? Anotar mais de 40 pontos, porque o Boston podia ter aberto 3 a 1 no TD Garden. Então foi muito simbólico o momento da virada mesmo, de uma reação. E aí as derrotas em sequência de Boston, coisa que não acontecia desde muito tempo nessa temporada, né? Desde janeiro. Eu acho que foi uma final, acho que saborosa, né? Rica mesmo nessas narrativas, nesses detalhes. E no fim das contas, tivemos 6 jogos. Eu confesso que eu apostei Golden State em 7, mas eles acabaram fechando muito bem, né? Porque era uma série que super poderia ter ido para 7 confrontos também. Mas acho que essa questão de inexperiência acabou pesando para Boston, que vem forte para a próxima temporada. Eles ficaram expostos no quesito: ainda temos erros para consertar. Mas também porque era um time com muita bagagem e muita qualidade.
É, eu sinto da mesma forma, assim, esse Celtics ainda é muito jovem e o Tatum, que é a grande estrela, sentiu e faz parte, né? A primeira final dele, não dá para crucificar ele, como eu vi muito no Twitter, pobre Jason Tatum. E para seguir nessa linha, Alana, porque tu falou, ah, se o Warriors ia conseguir agora sem o Kevin Durant, e aí a grande performance do Curry, primeiro Finals MVP dele, mais um título sozinho, entre aspas, né? Eu quero dizer, sem o Kevin Durant. É, seria o segundo, né? Já quatro títulos em 8 anos, 6 finais. Onde é que está o Curry na lista entre os maiores da história? Porque é um jogador que é o símbolo de um time que é uma dinastia, que também revolucionou o basquete. Ele tem feitos históricos, né? O primeiro MVP unânime, enfim. É um jogador que tá na história da NBA. Eu quero saber de ti qual que é o patamar dele.
Ai, até conversamos muito, eu e meus colegas, nesses últimos dias sobre isso, nos programas da ESPN. Para mim, ele tá no top 10, porque é um conjunto muito grande de conquistas e formas de transformar o basquete, né? Você tem o maior arremessador da história se sagrando nessa última temporada, quando ele acerta uma bola de 3 pontos e passa o Ray Allen nessa lista. Então, só por isso, com os outros 3 títulos, eu acho que você já tinha que olhar com mais carinho para ele na discussão. Mas aí ele tem essa performance surreal dos 43 pontos no jogo 4. Ele ganha Finals MVP, dá um quarto título para o Golden State, né? Depois do Golden State ir em 3 anos da pior campanha da NBA, com só 15 vitórias, para mais uma vez o time campeão. Óbvio, aconteceram muitas lesões. Mas o Stephen Curry é o propulsor disso, né? O precursor disso. E ele é o que alavanca essa equipe do Golden State Warriors. O Golden State só consegue ser o Golden State nessa questão de movimentação, de arma de 3 pontos, etc., por causa da presença do Stephen Curry. Sem ele, isso não acontece, né? E tem essa questão da transformação do jogo, dos times buscarem, de certa forma, semelhanças com esses Warriors, se preocuparem mais com a bola de 3 pontos. Tem todo esse caráter, tem o MVP unânime e tem a evolução unânime e tem a evolução. Porque na última temporada, não nessa que acabou de terminar, né? Na anterior, a de 2020 e 2021. Para mim, essa foi a melhor temporada do Curry. E ele mesmo fala, porque para ele também foi, na época, né? Ele acha que ele tá vivendo o melhor momento da carreira. E ele fala por quê? Que é o seguinte: quando o Golden State surge em 2015, beleza, é o time que está se propondo a revolucionar o basquete, é o time que promete muitas coisas, mas não se sabe o quão sustentável isso vai ser. E aí, quando vem que eles chegam, simplesmente todas as finais, ok. Isso manda o recado e isso transforma as equipes da NBA. E por isso acontecer, as defesas colapsam também em cima dele, marcando o Stephen Curry, tentando tirar esse poder de movimentação dos Warriors que passa muito por ele. E ele precisa aprender a pontuar encontrando os melhores defensores, todos os tipos de defesa, defesa mista, defesa um contra um, defesa por zona, tudo, absolutamente tudo que você pode imaginar. Jogam contra ele. E os times também se adaptam a defender o Golden State e Stephen Curry. E mesmo assim, ele precisa ter essa evolução, esse salto. Ele se torna ainda mais completo. Ele melhora muito em algo que sempre foi criticado, né, na carreira dele, que é a questão defensiva. Então, ele precisa se acostumar também a ser o ponto focal, um dos pontos focais de uma liga inteira. E faz isso e consegue um quarto título. Então, para mim, dá para colocar a Cera nesse top 10.
E, Alana, a gente teve o draft agora recentemente, o draft da NBA, e tivemos um brasileiro selecionado, o Gui Santos. Queria saber como você enxerga o potencial dele na liga, o que que você projeta dele para o futuro na NBA?
Ah, eu fiquei muito feliz com o draft do Gui Santos, porque tivemos uma época na NBA, 5, 6 anos atrás, que tinha 9 brasileiros na liga, né? E agora a gente tem o Didi, Raulzinho e chega o Gui Santos. E via draft, em um time que já tem o Leandrinho, né, que foi campeão, inclusive, com o Golden State Warriors, fazendo um trabalho muito interessante nesse desenvolvimento de jogadores. E um time que acabamos de falar, né? O Golden State, não precisa nem de apresentações. Então, eu acho que é um encaixe muito interessante para desenvolvê-lo como jogador, porque o potencial dele é enorme. É só você comparar as 2 últimas temporadas dele, né? Nessa última, em especial, com o Minas, ele teve um crescimento absurdo, né? Em termos mesmo de liderança, em funções a desempenhar, em formas como o técnico confiava mais nele também, e como ele assumia o protagonismo. Se você pensa, por exemplo, no título do Super 8 do Minas, o Gui Santos tem participação total e direta, né? E ele é muito jovem, acabou de fazer 20 anos, antes, um dia antes do dia do draft, né? Então, que baita presente para ele. E desde as categorias de base, ele promete muito, né? Por causa de força física, por conta de capacidade de mecânica, né? De arremesso e tal. E quando você tem um jogador que vai para a NBA, já tem tanto talento, já é um dos destaques da temporada, né? Do campeonato aqui brasileiro, né? Do NBB. E você tem ele indo para um time que tem totais condições de desenvolvê-lo de tantas frentes e ainda com uma base, né, que é o Leandrinho, que já tinha jogado ao lado dele no Minas e tal, isso é muito legal. Então eu fiquei feliz demais. Eu acho que a gente, obviamente, não pode pensar ainda em encaixe com a equipe principal, porque é o Golden State, né? Tem muitas peças, tem muitos nomes. E primeiro, quando o jogador chega assim, vê a draft, é lógico que eles vão querer trabalhar o Gui em muitas frentes, né? Então, mas acho que a primeira a gente fala do para ele e do que isso simboliza, né? Chegada de mais um brasileiro, um cara jovem, uma aposta, alguém que tem um teto gigantesco e um espaço para crescimento gigantesco. Então, fiquei muito feliz com isso, achei legal demais. Inclusive, estava fazendo o draft na hora. E não deu nem para controlar a emoção, porque a gente torce muito, né, para quem a gente vê jogar de perto e para o Brasil também, porque isso é bem simbólico para o nosso
Eu
basquete.
ia falar, né, Alana, que tu ficou bem feliz porque viralizou um vídeo
Sim,
da Alana.
sim.
O pessoal conversando ali, debatendo algum assunto aleatório, e a Alana percebe que vai ser chamado Gui Santos e já abre um sorrisão. Ficou muito legal esse recorte do pessoal nas redes sociais.
O próprio Gui, depois ele falou: Nossa, assisti o vídeo, achei muito legal. Então é isso, quando a gente faz o que a gente gosta, não dá nem para esconder, né?
Que
Ai, que
legal, que legal.
bacana.
Ficou muito, muito show mesmo. E Alana, pra gente fechar nossa última pergunta. Próxima temporada, 2022, 2023, claro que tem toda a pós-temporada agora para acontecer, muitas possíveis e até prováveis mudanças, se fala até em Irving nos Lakers, possibilidade. O que tu tá pensando para essa temporada? Os principais times vão ser os mesmos? Não sei, o que tu já tá imaginando?
Muita água ainda vai rolar, né? A gente teve a resolução aparente da história de Kyrie Irving no Brooklyn Nets, a resolução aparente da história de Russell Westbrook no Los Angeles Lakers, mas tudo pode rolar. Eu acho que eu vou ficar no seguro, que é dizer que os atuais campeões são sempre os favoritos, ainda mais se tratando de um time que já tem essa experiência, né? 4 títulos nos últimos 8 anos, 6 finais nos últimos 8 anos. Quem sabe o que teria acontecido se não tivessem sido as lesões? Então eles já chegam com esse pedestal porque eles conseguem bancar isso. E outra. Digo mais, eu não acho que o Golden State tenha jogado o melhor que poderia ter jogado nessas finais, ou seja, ainda tem espaço para um desenvolvimento no quesito Jordan Poole, no quesito Jonathan Kuminga, no quesito Klay Thompson voltando de lesão e por aí vai. E esses caras, sem dúvida, têm muita motivação, muita fome. Sabem muito bem qual é o gosto da vitória e vão vir com tudo, né? Mas é claro, você tem outros times interessantes. O retorno do Kawhi Leonard, né, que deve acontecer, coloca os Clippers no patamar de beleza. E agora, vocês conseguem entregar? Tô curiosa demais para ver o encaixe de Ben Simmons com Kyrie Irving, com Kevin Durant. Mas repito, né? Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. Então, o que a gente fala agora, daqui 2 dias pode mudar o cenário completamente, mas eu vou com o Golden State de favorito.
Maravilha, Alana Ambrosio dos canais ESPN, muito obrigado por esse bate-papo maravilhoso, Alana.
Obrigada a vocês pela oportunidade e nos vemos, ouvimos numa próxima.
Bom, pessoal, espero que tenham gostado aí da nossa conversa. Eu e a Janaína Ville conversando com a Alana Bros dos canais ESPN. A gente gostou muito,
Bom
né, Janaína?
demais, bom demais. Era uma pessoa que fazia tempo que a gente estava tentando trazer aqui pro Primecast, mas como tinha as finais da NBA, enfim, né? Ela é uma pessoa super ocupada também, comentarista da ESPN. Hoje, finalmente, conseguimos trazê-la para cá e acho que valeu a pena a espera também, né?
Muito, muito, agregou demais. Lembrando que o Primecast tem oferecimento de KTO, onde a diversão acontece. KTO.com, @KTO_Brasil, lá você tira alguma dúvida e também, claro, tem que usar o código PRIMECAST e aí você ganha 20% de bônus no primeiro depósito, claro que limitado a R$ 100 de bônus. Então vai lá em KTO.com e se diverte com a gente em basquete, que foi o tema de hoje, mas também qualquer outro esporte. Valeu, pessoal, um abraço.
Até a próxima.